Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino.
É aqui mesmo, ouvinte, você que sintonizou errado, é neste podcast, já fica. Ai, mas eu errei, eu queria ver o Noia Minha. Vacilou, vai ficar.
Ah, caiu no pop-up.
Ih, é aqui sim, o Fofoca na Calçada.
É, exatamente, a gente é igual aquelas propagandas que você vai entrar num site, é bet, é pornô, do nada, aumente seu pau.
Exato. Opa. A gente ganha você, ouvinte, pelo erro. A gente, dessa vez, por exemplo, tá falando sobre Globo News, e não é nada da Globo News, é só pra ganhar ali na busca do Spotify, né? Então tá, a gente dessa vez, Glaudemias, vai vai partilhar sobre vidas que são alheias às nossas, de desconhecidos, enviadas por ouvintes, com nomes substituídos por âncoras e repórteres da Globo News.
Olha!
Você está preparado, Glau?
Eu estou preparado. E para mandar um caso, para ser um desses ouvintes, você manda pro e-mail. A gente não deu esse recado na parte 1.
Não deu.
O caos vai ser feito. Nossas DMs vão ser vítimas.
Infelizmente.
Atenção, a CPI das DMs, com urgência. Mas, se você está escutando a parte 2, você não vai ser um desses trambiqueiros que mandam histórias na DM e vão mandar pro contato@hojetempodcast.com.
Exatamente.
Qualquer assunto. Não precisa esperar um tweet da Leila. Gente, me mandem histórias sobre. Não. Manda sua história. E a gente dá o jeito.
E eu sei que vocês têm algum parente que é pastor, que é corrupto, que é, né? Você que é síndico de condomínio, que vê pelo sistema de câmera as coisas. Eu já tive um seguidor porteiro que falou vários absurdos que ele já viu. Então manda.
Manda, bobo.
Bom, antes de a gente ir pra partilha dos ouvintes, Glaucio, a gente tem a partilha dos hosts. Como eu contei a minha tour do Hacktown no Link ao Vivo da Rua, eu gostaria de contar agora, como partilha dos hosts, o seguinte. Primeiro, quero dar um parabéns aqui. Parabenizar você que tá fazendo um trabalho, uma feitiçaria, alguma coisa pra mim. Tá dando muito certo.
Lá vem.
Eu não estou dando certo com homem nenhum. Ai, Leila, mas o que é dar certo com homem algum? É, você quer casar, Deus me defenderá. Não quero casar. Você quer namorar, Deus me livre. Acabei de terminar o namoro, foi o ó.
Quer ser tratado feito gente.
Não, Glau, eu só queria sentar.
Tá,
então, assim,
entendi.
O trabalho dessa pessoa tá sendo excelente. Até me impedindo de sentar, você tá conseguindo. Então, eu tô virando uma pessoa casta. Glaudemias, faz uma semana que eu não transo.
Ah, garota, vai tipo a merda.
Por quê?
Porque a vida... Tem pessoas que estão há meses.
É mesmo?
É, amiga. Não é tão fácil assim, não.
Tu tá falando sério? Que a galera fica meses?
Tô falando. É, tô te falando. Existe esse segmento. Eu acho que no chat tem alguns. Não sei se eles vão se culpar e vão mandar a mãozinha, botar a mãozinha.
Passada. Passada.
É. Transarina. Existem pessoas que estão tendo um trabalho muito pior que o seu.
André Ferreira, doença da galinha cega. Exatamente, eu tô com a doença da galinha cega há 7 dias. Há 7 dias eu não vejo um pinto, mas amanhã eu vou ver. Então meio que... Gente, que horror, vocês ficam sem transar.
Ah, fia, vida na cidade, numa cidade que não é grande é assim, uai.
Passada! E eu chamando de mal-olhado.
Não, não é não. Vale, não é não. Isso é ansiedade.
É, pode ser.
Isso é ansiedade, é. Vai fazer... Faz um yoga, faz qualquer coisa, sei lá. Toma um remédio e dorme. Vai.
Mas se o Gustavo ouvinte pagão quiser, eu quero.
Eita porra!
Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera!
E o álcool tá batendo.
DJ Leila, para, Carla! Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre o que eu passei na cidade do Rio de Janeiro. Glaudemias, eu fui pro Rio de Janeiro encontrar com ela, com Janja, faz o Jota, e com outros amigos. Antes dessa viagem, o que aconteceu? Como vocês se lembram, eu estava ficando séria, semi-namoro, talvez, eu te amo, etc., com uma pessoa que vamos chamar de...
Chico.
A gente usou o nome, não foi pra ele no...
A Carla tá dizendo que eu estava empoderando um feio, o hipotético. Isso.
Oh, mas o hipotético era aquele que tava na tua casa no dia da última gravação?
Aham.
Que ator?
Aham.
Ai, gente, não, o cara não é feio, não. Vamos... Ei, gente, vamos usar o bom senso? Vamos usar o bom senso. Feio o menino não era, não.
Não.
Não era, não. Minha amiga não fica com feio.
Amigo, eu fico.
Por favor. Me ajuda.
Ô, rapaz. Mas a caridade é boa. Geralmente nessa época do ano tá rolando o Teleton, Criança Esperança. A pessoa faz caridade, vai.
Bom, fica no ar, né? Estava eu com o William Vac. A gente estava tendo uma coisa muito legal. Ah, o William Vac escuta o Fofoca na Calçada. Ele gosta muito e ele deve mandar mensagem pra tirar a satisfação que eu estou expondo. Afinal, ele é pessoa pública. Pau no cu, eu bloqueei. Não vou ver sua mensagem. Então, isso aqui é unilateral. É, William Vac estava comigo. E William Vac me chifrou duas vezes, né? Deu duas cagadas no pau sequenciais. Mas queria me provar que era um cara sério, que a intenção era séria após as duas vezes seguidas no mesmo mês. E eu aderi, né? Aí o William Vac, a minha vida, amigo, é uma grande Fleabag. Então,
é,
assim,
sim. A gente conversava sobre isso, né?
Eu já
é
conto.
É um grande série.
É um grande Fleabag, não é série, é um Fleabag mesmo,
é
assim.
É um Fleabag.
Eu pensei, tá bom, vou dar unmatch com todos os boyzinhos contatinho. Alô, menino da Gaviões, amanhã é nós. Mas vou dar um médico todos os contatinhos por causa dele, por causa de William Vac. Aí ele me chamou pra gente... Eu chamei, na verdade, foi ideia minha. Eu queria ver Barbie, queria muito ver Barbie. Vamos, ele, vamos. Aí a gente foi no cinema. Aí William Vac deixa pra me dizer, na hora da pipoca, antes de entrar no filme Barbie, que eu tanto queria ver, que era o hype, ele me diz o seguinte... Ele me diz o seguinte: Leila, realizei o grande sonho da minha vida. Vou trabalhar. Será que eu digo o nome da empresa?
Inventa.
Vou inventar a empresa. Afinal, eu sou ética com filha da puta.
Uhum.
Eu sou ética com filha da puta. Ele disse: Leila, vou trabalhar na grande empresa Globo News, já que a gente tá falando de Globo News.
Uhum.
Eu vou trabalhar na Globo News. Eu serei William Vac da Globo News.
Uhum.
E aí eu falei, mas a Globo News, no caso, é no Rio de Janeiro. Aí ele disse, pois é. Aí eu disse, mas a gente tá junto, né?
Foda, man.
Aí eu falei, aí assim, Glau, quando você descobre que a pessoa que você está realmente gostando vai embora bruscamente, aí eu falei assim, quando que você vai? Aí ele, semana que vem, nas próximas semanas eu começo. Aí eu fiquei bem mal. Aí eu fiquei muito péssima. Eu só falei assim, parabéns. Eu fiquei arrasada, tendo que dar parabéns, sabe?
Uhum. Ai, como é triste. Gente, o amor é uma droga.
Foi podre. Aí eu tive que dar parabéns e aí começou o filme. Mas eu pensei assim, eu tive relacionamentos à distância. Rio-São Paulo.
É, Rio-São Paulo não é uma distância.
Não, amigo. R$60 cada trajeto.
É tipo Fortaleza-Caucaia, mesma coisa.
É. Aí eu dei um parabéns e tal, fiquei meio péssima pensando como é que vai ser, né? Enfim. Chegou aqui em casa, eu fui conversar com ele, ele olhando pra minha cara como se estivesse me demitindo. Foi horrível. E ele não conseguia desenvolver nada. E a atitude dele de não desenvolver nada, ficar me olhando com pena, me deu irritação, mandei ele pra puta que pariu e mandei embora da minha casa. Depois a gente se acertou, conversou e a gente saiu e teve um dia muito bonito no parque, piquenique, passeio e viagem e tal. O ponto é que ele foi se distanciando no começo da semana e aí eu fiz o que toda mulher faz, que é ser a corajosa da relação. eu liguei pra saber, embora. E aí, meu filho, como é que vai ser? Ele meteu o Quiet Kid, Anne. Ele meteu o Quiet Kid.
Puta que pariu, porra.
E eu, como toda mulher, liguei pra falar, e aí, como é que vai ser, meu filho, como é que vai ser, não sei o quê. E aí ele ficou, ai, ele ficou gaguejando, desconversando, falando meio distante. Aí eu falei, a gente vai terminar, eu preciso que você verbalize. Caralho.
É, famoso término degradê.
E aí ele mandou um, olha, Leila, eu não tive boas experiências à distância e eu preciso focar no meu trabalho. Aí eu fiquei puta e eu fiz uma coisa, gente, eu tô meio que bêbada aqui com o Glau e com os ouvintes pagãos e vocês todos, os milhares de seguidores e ouvintes. Eu estou desabafando porque, assim, eu tive um momento de libertação, Glau, que eu sempre tive muito apego a histórico de conversa de WhatsApp de ex. Eu sempre, às vezes, bloqueio ou faço...
E eu tenho isso, eu não consigo apagar, não.
Eu não consigo apagar. Mas o dele foi muito fácil, sabe por quê? Porque ele me descartou muito fácil. Na primeira oportunidade de empregatícia CLT. Então, eu pensei, eu chorei umas 2 horas. Meninas, chorem só 2 horas. Não chorem mais que 2 horas, não. Chorem...
Às vezes pode estender para umas 2h30, vamos lá. Se tiver no horário de verão, você pode pegar uma coisa, assim. Deixa a pessoa chorar mais um tempinho. Mas é importante parar de chorar, né? Uma hora tem que parar.
Eita, que o chat está pegando fogo, dizendo várias verdades. Carla, estou com você. Enfim, aí eu, amigo, apaguei a conversa e tudo mais e pensei, pronto, tá chorado. Amanhã eu viajo pra encontrar com ela, com o Janja.
E viver uma linda história de amor.
Não. Era uma viagem que eu tava, né, pra encontrar alguns amigos no Rio, pra ver a primeira dama. E eu queria bronzear o sol. Sempre que eu termino mal em relações amorosas, eu vou pro Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Fui pro Rio. Agora entra você, segundo ouvinte, que a gente se pegou. Fui pro Rio de Janeiro e eu só queria dar.
Uhum.
Eu tava com foco, amigos, eu só queria dar. Queria nada sério, não. Afinal, o coração com buraquinhos levemente. Pelo amor de Deus. Não sou esse monstro, não. Queria transar para me sentir bem fisicamente e ter uns espasmos. Aí. Aí, depois dali, fui pro Bar do Amar. Beijei umas bocas. 2 bocas. Tudo certo. No sábado, teve outro encontro com ela, com Janja. E aí, de noite, eu falei com os meus amigos Carlinhos, Anitta Crave, Nath Finanças e Adi Ferré.
Viveram? Esse final de semana vocês viveram?
A gente viveu bastante. Eu falei assim, galera, a gente precisa sair. Vamos pra um samba? Tô com saudade do samba. Olha o outro aí, gente. Que absurdo, Gabriel. Não, Gabriel. Que horror. Aí a gente foi pra um samba, Glau. E aí que entra ele, que nós chamaremos de Fuga das Galinhas. O Fuga. Fuga, você ouve esse podcast? A sua fita chegou. O Fuga. Já tinha conversado comigo. Não, superei minha ex-namorada. Agora estou com a saúde mental em dia. Vamos nos ver. Vamos, mas eu estarei no Rio. O Fuga disse, eu também. E aí foi quando eu falei, Fuga, vamos se ver. Aí o Fuga disse, onde você vai? Eu disse, eu vou para um samba. Aí o Fuga, então, também vou para esse samba. Fomos para o samba na Pedra do Sal, amigo. Eu, Carlinhos, Anitta Crave, Adi Ferré e Nath Finanças. Chegando lá, encontramos o Fuga. Aí eu pensei, bonitinho o Fuga. Porra, vou sentar. E aí, considerem, gente, que eu não acho... Quando eu achei o Fuga bonitinho, significa, na cabeça da mulher moderna, assim, bonitinho, ponto. Eu não sei mais nada dele. Aí, Fuga disse assim, eu vou ao banheiro. Eu falei, beleza. Lá vem quem do banheiro? A Nath e o Carlinhos. Leila, tu não sabe que o Fuga deu em cima de mim. A Nath disse. Eu falei, o quê? O Fuga, a Nath Finanças estava com outra pessoa. O Fuga deu em cima de mim, no banheiro.
Na aí, cara? E aí, ela já sabia que estava com você? Já, é, né?
Não, estavam em galera.
Rapaz.
Ela, amiga, achei podre, viu? Aí Carlinhos Leila foi, uau, ele fez isso. Aí, quando Nath, contando com detalhes pormenores, começa a falar assim, peraí que ele tá vendo eu te contar. Leila, ele tá indo embora. Leila, ele fugiu. Leila, ele saiu correndo.
Ele saiu correndo, literalmente.
De acordo com Nath e Carlinhos, se enrolou esta fuga. E aí eu pensei, o que tá acontecendo com homens? Homens. Porque assim, eu achei escroto. Jamais, nunca mais depois desse dia eu sairia com você. Jamais. Mas eu estava ali pra sentar, eu estava focada, determinada, foco na missão. Você, fuga das galinhas.
Postura de calma.
Fuga das galinhas, você estragou o meu esquema.
É.
Eu fiquei... Não, porque um homem saiu correndo, um homem com ensino superior saiu correndo numa situação dessa. Eu não
faz sentido, conforto. Principalmente uma pessoa dá em cima. Então, se ele se garante tanto assim, não tinha que ser tão frouxo, né? Se você é descarado... Se você é, tipo assim, é descarado a noite toda, você tem que completar o restante da sua noite. Você não pode, tipo assim, chegou nos 70% e sair correndo. Não,
exato.
Você tem que...
Seja 100% fela da puta.
Seja 100% cafajeste.
Sim.
Seja 100%. Dia desse, eu tava comentando com meu amigo também, da minha vida amorosa, que tá uma merda. Ele disse uma frase muito bonita, que foi: você é um gigolô, assuma isso. Então, esse é o recado que eu dou pro Fuga. Assuma, você é um gigolô.
Exato. Né? Mas, amigo, depois, dia seguinte, ele me mandou uma mensagem falando assim: nossa, passei muito mal, vomitei em duas calçadas. Aí eu fiquei: ai, ai, Fuga. Só respondi assim.
Bloqueou, não?
Eu parei de seguir. Mas tá, eu já tava puta com William Vac, Fuga das Galinhas, o ex. Aí, no domingo, uma outra pessoa, que você sabe quem é essa pessoa, não vou expor, não, tava no Rio, e que é uma amizade colorida.
Uhum.
A amizade colorida disse: tá no Rio, né? Eu falei: tô no Rio. E a gente já tinha se pegado naquela semana. Aí, tô no Rio. Aí ele: também. Eu falei: ah, então que tal? Que legal. Aí ele falou: onde você tá? Aí eu dei o endereço do meu Airbnb. Ele foi lá em casa. O meu Airbnb estava sendo dividido com o Carlinhos e Ad.
Gente, triste.
Aí, como o Carlinhos e Ad gostavam dessa pessoa e tal, essa pessoa foi lá pra casa. Aí disse assim: vamos tomar açaí. Achei isso tão malhação, achei nada a ver. Tomar açaí.
Um copão de suco lá no Gigabyte.
Achei nada a ver, mas pensei: beleza, ele é saudável, ele é mesmo. Quando ele foi lá no Airbnb, eu: tchau, pessoal, com ele do lado. A gente tá indo tomar um açaí. Aí Carlinhos e Ad: peraí, a gente vai também.
Se você me ama, sai fora.
Mas se todo mundo naquele recinto tem intimidade, eu viraria e dizer: não, gente, vocês não vão, não. A gente tá num date.
Eu não consegui, amigo. Mas eu acho que Deus estava do meu lado, porque eu fiz o certo de levar meus amigos. Foi a prova de que a amizade está acima de tudo. Por quê? Este rapaz, que nós chamaremos de César Tralli, o César Tralli foi, tomou açaí, a gente deu uns beijos. Aí o César Tralli disse: a gente se vê de noite? Que eu preciso ver minha família. A gente vai ter um churrasco. E era tipo hora do almoço mesmo. Falei: a gente se vê de noite. Aí ele: então tá, a gente vai se falando, né? Eu falei: tá bom, a gente vai se falando. Aí César Tralli sumiu. Gente, César Tralli foi me mandar mensagem, o se vê de noite, depois da matéria da Larissa Manoela.
Tá certo, não dá pra perder a matéria da Larissa Manoela por ninguém, não.
Não, aí ele disse assim: você acredita que não acredito assim? Meu, você acredita que eu tava num churrasco da minha família e eu vim parar no show do Caetano?
Doideira, né?
Tropecei.
Tropeçou e caiu lá.
Sabia que a queda era grande.
Glau, não tinha ingresso do show do Caetano há uma semana. Tinha esgotado. Era tipo...
Sei disso porque sigo Claudete Gregótica e ela estava chorando porque não conseguiu comprar o ingresso pra ver Caetano.
Mas César Tralli tropeçou numa linguiça do chão do churrasco da
Encontrou.
Família. E foi pro show do Caetano.
Encontrou a Paula então, Lavigne assim... e ela ficou com pena e deu o ingresso.
Exatamente. Isso tudo, gente, pra dizer que eu fiquei puta. Eu só respondi tal qual. Eu respondi: ai, ai, Fuga, kkk. Eu respondi: kkk, ai, ai, César Tralli. Eu respondi exatamente igual pros dois machos. E no dia seguinte, amigo, tô encerrando, eu falei assim: gente, chega, Leila. Chega de tentar ter alguma coisa, alguma sentada com conhecidos. Eu baixei o Tinder. No Rio de Janeiro, eu cometi essa atrocidade. Eu baixei o Tinder no estado do Rio de Janeiro, onde só tinha gringos. E eu pensei: eu não vou deitar para o mito da brasileira prostituta. Não vou. Não vou sair com gringos. Eu vou sair com o primeiro brasileiro que tiver. Eu vou trabalhar o dia todo, que eu trabalhei pra caralho na segunda. E à noite eu vejo aí que Pokémon que eu capturei no Tinder. E vou sentar no primeiro bonito que aparecer. E aí eu fiz isso. Deu 8 horas da noite. Um rapaz muito bonito disse: oi, linda. Aí eu disse: vamos se ver agora. Porque eu tinha que voltar na manhã seguinte, né? Eu não queria perder a viagem. Girl power. Mas foi muito triste. ativa. Francisco Borges falando, eu estava realmente uma ativa com o local, que eu estava no hotel. Eu já tinha saído do Airbnb. Aí, o resto, amigos, eu não vou contar não, Glau. Eu vou contar no áudio, porque eu voltei desse date coringando. E eu fiz spaces na hora que eu saí do date, com ódio no coração. Eu tô com esse ódio de homem até agora. Eu não vou dizer mais nada, eu vou soltar o áudio pra vocês. É isso aí.
Puta que pariu, que caralho de asa. Oi, gente. Mas eu vim aqui porque eu tô puta da minha cara. Eu quero matar todos os homens da face da terra. Se eu puder, eu faço, entendeu? Nenhum vale a pena. Quando não é um interesseiro, o outro é frouxo. Quando não é frouxo, é antivax. Eu realmente gostaria que todos os homens pudessem vir a óbito, entendeu? E eu, em especial, hoje, eu estou transtornada com a caralha do date que eu acabei de vir. Puta que me pariu, maluco. Porra, mas não tem o que preste. Não tem um que receber um amor materno, paterno. É só desgraça nessa caralha.
Esse é um recado do jurídico do Fofoca na Calçada. Por motivos de lei, a gente não vai continuar o áudio que tocaria aqui. Mas tocamos esse pequeno trecho para vocês entenderem a seriedade do assunto. Obrigada.
Recentemente, a profecia de que a operação da vesícula, ela vai deixar marcas em você, e consequentemente você vai deixar marcas também no mundo, se confirmou, né? Estava eu no Guarujá, pra variar, e já tinha passado os 30 dias da cirurgia. Então, se passou dos 30 dias, eu já tava 100% com 15. Com 30, eu tava 1000%. Mas sempre aquela porcentagem mínima de que seu corpo, ele tá se readaptando a comer poucas coisas, né? E aí, eu fui fazer pequenos testes de comida. Fiz teste com coisa que eu nunca tinha comido.
Tu tá bem mais magro, viu, amigo?
Infelizmente, foi uma questão. E aí, fui visitar um amigo meu na cidade, eu e outra amiga, a gente prometia essa viagem faz tempo, por conta da minha cirurgia não deu certo fazendo as férias. A gente passou um final de semana ótimo, e aí tava voltando pra casa. Quando eu tava saindo da casa do meu amigo, eu fiz, que estranho, senti uma coisa estranha na barriga. Minha amiga falou, tem certeza que tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo ótimo. Eles... Tá bom, então. Me levaram subindo o ônibus e, quem tira a vesícula, a depender da comida, não processa, sai direto. Então, a diarreia é uma coisa que...
Jura?
É, e eu não tinha experienciado ainda, não tinha passado por esse momento tão, tão bonito, amiga, de quem retirar a vesícula.
Calma, a vesícula não vem antes do intestino?
É, ela libera a bile pra você poder ir digerindo, principalmente gordura, vale? Coisa com gordura. Assim.
Calma, como é que tu produz bile agora?
Tem duas coisas que eu fiquei sabendo que acontece. É um canalzinho do meu corpo, vai se dilatar um pouquinho pra fazer tipo uma vesícula parte 2, vamos dizer assim. Uhum. Mas também, se eu não me engano, vai direto, acho que o fígado, ou é o fígado, é alguma outra coisa assim, não sei, gente, não sou da biologia. Sim, outro órgão vai fazer essa função.
Que o fígado faz isso, sim, mas a vesícula... Ah, entendi, Gustavo, ela
a vesícula
só armazena.
Guarda.
Eu sabia que o fígado produz e tal, mas a vesícula é só a bolsinha.
É, aí vai ter tipo, parece que tem tipo um canalzinho que ele, com o passar do tempo, ele vai se dilatando um pouquinho pra armazenar, como se fosse uma pequena vesículazinha nova que seu corpinho cria. Que bonito, né? O corpo humano. Mas enquanto isso não acontece, você tem uma diarreia.
Lindo,
e aí,
lindo.
Aconteceu um momento que foi muito de compaixão entre pessoas que usam Guarujá, que foi... Eu senti que se acontecer, eu falei, vai ter que ser no ônibus. Aí, quando eu estou olhando pro banheiro, tem duas pessoas na frente.
Ai!
E assim, já tava naquele momento assim de senhor. E eu tava com fone de ouvido e a Cisa tava cantando I Can See The Future. E eu também tava conseguindo ver o futuro naquele momento, assim. Eu estava muito desesperado. E aí, tinha um senhor que eu nunca vi na vida. Ele tava na frente e eu falei, vem cá, o senhor vai usar o banheiro, né? Ele falou, vou. Falei, o que é que o senhor vai fazer, hein?
Mentira, que tu mandou.
Falei,
essa.
Eu estava nesse desespero. Aí ele... Como assim? Eu falei, senhor, eu tirei a vesícula. Eu comi e eu não tenho tempo. E ele olhou pra mim e falou, tá bom, você pode ir. Eu falei, eu vou demorar. Ele disse, o ônibus parou, eu vou aqui na agência. Eu falei, muito obrigado. Eu queria só deixar essa mensagem rápida pra esse senhor, assim, que ele é um anjo. Às vezes, Deus vem num senhor que tá na porta do banheiro. Deu tudo certo no final. E eu queria deixar esse beijo aqui, esse grande abraço pra esse senhor desconhecido, nem sei qual é o nome, então tudo leva aqui que realmente era Jesus.
É.
E é isso, um beijo pra ele.
O anjo Veziel.
O anjo Veziel. E veio, deu tudo certo. Graças a Deus.
Ó, estão perguntando se dói, Gla. O Jefferson perguntou aqui no chat. Dói?
Não, dói. Gente, vocês nunca tiveram diarreia?
É uma diarreia normal.
É uma diarreia normal. Eu disse, dói o quê? Dói a vergonha de você ter que estar desesperado no ônibus. Isso dói. Dói a vergonha de você olhar pra uma pessoa desconhecida e dizer, por favor, deixa eu passar na sua frente no banheiro. Isso dói, mas não. O que acontece depois é normal. Fisiológico até. E é isso, essa é a minha partilha dos hosts. Tá?
Lindo, amigo. Estamos com o senhor Veziel, o anjo
Veziel,
no bom e no ruim.
Vamos para as partilhas dos ouvintes?
Vamos. Só uma intro que vocês já conhecem. Essas são as partilhas dos ouvintes. O momentinho em que vocês, ouvintes, mandam as histórias sobre a vida dos outros para a gente discorrer aqui. A gente não é nem fofocar, é partilhar para a nossa igreja gospel orar.
Sim.
E existe um e-mail, né, Gla? Um e-mail onde você pode mandar a história que você puder e quiser. Não precisa de tema.
Não, você só vai mandar a história aí da sua família, algum trambique, sei lá, você sendo... Eu gosto quando vocês são humilhados, eu acho interessante, assim. Eu gosto.
Humilhação, eu gosto. Chifre é muito bom também.
Chifre é muito bom,
menino,
eu gosto.
O menino que nasce com a cara do outro.
Bom. Aí crime é muito ruim, porque a gente para de rir na hora, né? Porque a gente não ri tanto do crime por medo mesmo da reação do público.
Amigo, você não estava aqui, mas a gente teve um episódio que a gente...
Eu soube.
Duas histórias pesadas.
Então evita crime, assim, sabe? Tipo, crime de matar, tudo bem, mas crime muito chato, violência doméstica. Essas coisas eu acho que pode não mandar. Ou então oculta da história. A gente não precisa saber da verdade. Essa é a... A verdade pouco importa. Queremos boas histórias, tá? Ai, mas não foi assim que aconteceu. Se vira, lide você com a sua mentira. A gente só quer rir, tá? Então manda sua história pra cá.
Exatamente. Eu vou começar aqui, então, com a partilha da âncora Juliana do Alib. Olá, queridos Leila e Glaudemias, tudo bem?
Ai, não tá tão não, bem, não. A gente tá meio... Bem. A nossa vida tá uma merda, né?
E o Zanin, é ministro. Não tá tudo bem, não. Eu também não estou. Ninguém tá bem, né? Podem me chamar de Juliana do Alib. Eu trabalho no hospital que nos paga tão bem que quase todos os funcionários se veem na necessidade de vender uma coisinha para complementar a renda. Afinal, riqueza nunca é demais, né? Não, não é o Francisco, gente, é uma menina. Uma faxineira que trabalhava lá, a Cristiane Pelágio, tinha um hábito conhecido de pegar docinhos vendidos pelas colegas, anotar o nome na lista e ficar para sempre inadimplente. Ela fez isso por muito tempo, entrou no Death Note das colegas vendedoras de quitude. Ai, que lindo, Gustavo. Aí no Canadá os médicos também fazem trufa de cupuaçu para complementar a renda? Ou é só no Brasil? Gustavo falando conosco direto de seu consultório. Fazem não. Realmente é uma qualidade dos mediciners por amor daqui. Uma dessas colegas, Andréa Sadi, até chegou a confrontar a Cristiane Pelágio, a qual enrolou e deu uma desculpa, dizendo que não era ela quem tinha pego o docinho, que foi alguém de má índole que anotou o nome dela na lista. Um certo dia, Andréa Sadi... Aí eu imaginando a Andréa Sadi vendendo trufa de cupuaçu para complementar a renda. Um belo dia, Andréa Sadi levou uma fatia de pizza para almoçar e deixou na geladeira da copa, dentro do seu potinho de plástico com tampa, que não citaremos a marca, muito bem. Com uma etiqueta com o seu nome. Caramba, olha o desespero, né? Você leva a sua pizza num pote, você bota o seu nome e ainda risca com esmalte o símbolo da besta fera. Foi um dia agitado e Andréa Sadi nem teve tempo de comer sua pizza, deixando para o fim do expediente. E ficou o dia todo com fome, esperançosa para comer sua deliciosa pizza requentada. Até que chegou o fim do dia, quando Andréa Sadi finalmente pôde comer sua tão esperada fatia de pizza. Porém, ao abrir o potinho, se deparou com um folder de papel, uma mensagem bíblica, que era distribuída na recepção do hospital. Porque o dono do hospital é testemunha de Jeová, o que é meio complicado para um hospital. Mas esses detalhes vão ficar para outra partilha. No final da mensagem, estava assinado com amor, Cristiane Pelágio, e um coração. Andréa Sadi ficou puta da vida, mas o que ela não sabia é que Cristiane Cristiane Pelágio tinha sido demitida por pequenos furtos e por ser conhecida por, ao invés de limpar o chão, ficar escorada na porta dos consultórios ouvindo fofocas. E antes mesmo que Andréa Sadi pudesse cobrá-la, Cristiane Pelágio sumiu e nunca mais apareceu no hospital. E nunca pagou ninguém pelos doces. Sinto muita falta de Cristiane Pelágio, pois era uma grande fofoqueira. Perdão, partilhadora, edificadora. Nunca deixava nada passar e ainda era debochada. Essa é a minha partilha de hoje. Eu sou viciada no Fofoca na Calçada. Espero que a minha partilha se encaixe em algum tema do podcast. Beijo em todos. Juliana do Alibi. Claudemias, tal qual a Globo News... O que jamais será desligado dessa partilha?
Eu ia dizer que era a situação confortável que a OMS permite, né? Ou melhor, a OMS não. O CRM, né? O Conselho de Medicina. Mas, pelo visto, a classe médica também tá passando por uma situação calamitante, né? Nem sei se essa palavra existe. Acabei de criar.
Fazendo questão de pedaço de pizza, porque
pedaço de pizza.
A faxineira...
Doutora vendedora de bolo de pote.
Não, a faxineira se apropriou da pizza? Sim. Mas olha quanto ganha médica.
É, não deixa de ser luta de classe também, né?
É uma história sobre a luta de classes.
É sobre luta de classes, assim. E eu acho um final bonito, porque o ódio dela é consumido pela tristeza quando ela percebe que ela foi demitida, né? Então...
Sim.
É como se ela morresse, assim. Essa história meio que termina com esse arco, assim, de...
Quando a Cristiane Pelágio se... Né, desliga da empresa por furto... Por apropriação de lanche, por inadimplência. Perceba que... Ah, não. Eu ia falar. Perceba que ela não foi demitida por não fazer o trabalho dela. Ela foi também. Porque ela ficava na porta ouvindo a conversa dos outros.
Mas essa não era a questão, né?
Não é. Não é.
Não é. Não é o ponto.
O ponto é que... Quem, sentiram falta de quem? Da médica ou da faxineira? Da faxineira. Com todos os defeitos.
A ausência, né?
A presença da ausência.
A presença da ausência. Exatamente. Eu não consegui nem formular essa frase. A presença da ausência.
Então, acho
do
que
doce
eu...
que era roubado e da faxineira.
O que nunca será desligado pra mim, Glau, é a Cristiane Pelágio. Ela foi desligada, mas
são
ela
os
não...
amigos que a gente
mas
faz
ela não foi desligada. Ela foi demitida, não. Mas ela não foi desligada. Tal qual a Globo News.
Que lindo. Que lindo. É. Que história bonita.
Linda.
Vou para a próxima partilha, que é a partilha de Daniela Lima. Cara Leila e caro Glaudemias, como vão vocês?
Mal.
Paia. Eu agora tô bem. Saí de um lab tóxico e com o pai Lula de presidente. Olha aí. Escreva essa partilha como forma de lançar a última flor e fechar o túmulo dessa fase da minha vida. Nossa, que pessoa dramática. Durante 4 anos da minha graduação na UFM, Universidade Federal da Magia, fui aluna de iniciação científica, a.k.a. trabalho análogo à escravidão, de um laboratório cujo orientador era o professor Dr. Eric Bang. Já que o mesmo preenchia todos os critérios do transtorno de personalidade narcisista do DSM-5. No início, era tudo uma maravilha. Ficava encantada com o quanto esse professor sabia e principalmente porque ele tinha sido professor visitante em Hogwarts. Ele sempre concorria para vários editais com verbas muito grandes e ganhava. Além disso, lá tinha bolsa para dar e vender, quase literalmente esse vender. Me agarrei com unhas e dentes nessa oportunidade de aprender e entrar na minha tão sonhada carreira acadêmica. Eu fazia de tudo, desde processar sangue de unicórnio até atender bruxos doentes. Gente, vocês precisam de novas referências a não ser Harry Potter. Chega! Chega dessa saga! Para!
Basta! Chega! Chega!
Para com isso!
Chato, né? Por isso que eu botei todo mundo na Globo News, porque tava um monte
você
de personagem.
Foi luz. Mas com o tempo, fui me enturmando mais com os meus colegas elfos. Ai, gente, eu tô contra você. Nesse caso, eu vou ser contra você.
Eu também.
A plebe explorada e descobrindo os podres. O ranço pelo Eric Bang só vinha crescendo. E teve seu ápice quando um elfo, que fazia um pedaço da parte burocrática do lab, além de experimentos desgastantes e custosos, acabou falecendo do nada. E para prestar uma solidariedade à família, como forma de agradecimento por todos os anos, tivemos a ideia de comprar uma coroa de flores. Então, como Eric Bang era o chefe do lab, imaginamos que ele daria um jeito de pagar pela coroa, mas não. Ele falou a seguinte frase: o laboratório não tem dinheiro pra isso, e não se ofereceu pra ele pagar. Por fim, tivemos que fazer uma vaquinha entre os elfos e cada um pagou cerca de R$8, inclusive ele, que ganha mais que todos os elfos juntos. Mas até aí, meus caros, nada de polêmico nem de ilegal. Um certo dia, um bruxo que tinha a mesma profissão de base do professor, Eric Bang, decidiu se tornar um elfo livre e rico. Mas como todo elfo livre e rico, não quis sujar as mãos atendendo os bruxos doentes. doentes para coletar dados para obter o seu título de mestre contra as artes das trevas. Então, como bom elfo livre rico, ofereceu o valor de uma bolsa para algum elfo pobre fazer todo o trabalho sujo para ele, ou seja, comprar o título de mestre contra as artes das trevas com a anuência do professor Eric Bang.
Você não precisa ser tão ficcional, tá?
É.
Pode soltar o nome de um departamento, uma coisa assim, senão a gente se perde.
E é uma referência que precisa acabar.
A Paula Safira tá falando aqui, meu pai, que história chata, exatamente, gente. Tá.
Isso é culpa de Harry Potter em excesso. É culpa de Harry Potter em excesso.
É.
Escreve esse caso aí como se fosse uma referência a um teste de fidelidade.
Aquele
programa lá.
Melhor,
pra
melhor.
Tu ver. Depois que essa bomba explodiu, o professor Eric Bang se fingiu de passada e doida e disse que aquilo era inadmissível e uma fraude, que ele iria expulsar esse elfo do laboratório. Passando o tempo e baixando a poeira, o professor Eric Bang deu um novo projeto a ele e vai entregar provavelmente os resultados em mãos. Como já aconteceu com outros elfos livres e ricos da mesma categoria. Detalhe. O elfo em questão falou mal do professor Eric Bang e disse que o laboratório era uma bagunça e os resultados não eram confiáveis. E o Eric Bang, tal qual corno manso, soube e não fez nada. Inclusive, o Eric Bang é machista. Oh, meu Deus.
Oh,
um
meu
acadêmico
Deus.
Machista.
Uau.
PhD em mansplaining e mansinterrupting. Uma vez, ele fez uma pergunta pra mim sobre um assunto que eu estava apresentando e eu respondi corretamente, mas ele disse que eu não sabia e tinha explicado errado e falou pra outro elfo. Ela colocou o O do final.
Eu também não entendi o O, é fo.
É, tipo, que é pra dizer que foi um elfo menino. Outro elfo me explicar o que era, mas ele não esperava que esse elfo iria dizer que não concordava com o que ele tinha falado e, na verdade, o que eu tinha respondido estava certo. Saí desse laboratório porque desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático depois de ter sofrido demais durante o meu trabalho final da UFM. O professor Eric Bang não me ajudou em nada e ainda me assediou moralmente, como faz com a maioria dos elfos. Eu tinha toda a pós-graduação garantida, com bolsa e dados coletados. Desisti e mudei de rumo. Agora estou feliz em outro laboratório com uma orientadora maravilhosa que me dá o tipo de auxílio e força. É Deus me recompensando por todos esses anos de respeito e sofrimento. Amém, igreja. PS, o professor Eric Bang não tá ganhando mais editais e o laboratório tá ficando sem elfo. Um beijo dessa elfa, que agora é bem tratada e feliz. Aí, para os ouvintes pagãos.
Nossa, ninguém se importa.
Nossa, que informação.
Ai, ai.
Vamos lá. Tal qual a Globo News, o que jamais será desligado dessa partilha. A chatice.
A vontade de morrer. Acho que eu vou seguir com alguma vontadezinha de sair, né? De ir para outro plano espiritual. Porque eu me sinto assim, Glau, perdendo alguns minutos que jamais serão recompensados.
Moça, querida Daniela Lima, se você tivesse escrito o caso talvez com outros nomes, teria sido mais interessante do que tanto elfo.
E se tivesse detalhado mais? Por exemplo, a gente que já recebeu...
Faltou aí a minúcia.
Partilha, a gente já recebeu partilha de orientador acadêmico que assediava mulheres. Isso é uma parada muito pesada e que nos chama a atenção. Se você não diz a área, o que ele fez... É até igual aquela galera, Glau. Todo mundo hoje em dia é tóxico, menos o narrador. O narrador não é tóxico. Fulano é tóxico, foi tóxico comigo. O que, que ele fez? Ele foi tóxico. Mas o que, que ele fez? Ele foi tóxico. Ele é tóxico com mulheres. O que, que ele faz? Ele é tóxico. Não ajuda a narrativa. Você não sabe fofocar. Eu tô bêbada, eu tô falando mesmo.
Não tenho dúvida de que esse cara seja um bosta.
Ele é um bosta, porque ele é acadêmico.
Baseado aí no histórico. Aí, dos
ele
casos
é um acadêmico. É, ele é um acadêmico. Ele é um homem acadêmico. Então ele é um bosta, automaticamente.
Que bom que você mudou de caso, que bom e tal. Só que não sei o que é que jamais será desligado dessa partilha.
É isso, amiga. É a chatice.
É a chatice.
Marcada pra sempre. E a transfobia da escritora, que não é você.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with. Specifically, someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Partilha de Leilani Neubart. Olá, Rainha Leilas e Príncipe.
Oh, sou um príncipe. Ah.
Parecendo um herói diferente. um príncipe do Egito, da África do Sul.
Olá, Rainha Leila e príncipe Glaudemias. Tudo bem com vocês?
Tudo, no... Milady.
Não tá não. Não minta não.
Tá não, tá horrível.
Meu nome é Leilane Neubart e quero partilhar com vocês a história da festa de final de ano da firma que eu trabalhei. Primeira parte. Nossa, tá em partes. Medo. Partilhas no refeitório. Em 2018, eu entrei numa grande empresa no ramo de materiais de construção, a Casinha de Cimento. Logo que eu entrei, eu fui me enturmar com a peãozada no refeitório, que só depois de alguns meses de simpatia e fofocas rasas, como o roubo da carne da minha marmita ou o preço alto do bombom do menino do marketing, decidiram me entregar a carteirinha de integrante e começaram a partilhar assuntos com maior entretenimento empresarial sobre as famosas festas de fim de ano. No meu time, a galera não gostava muito de partilhar. Então, eu logo me enturmei com o pessoal da contabilidade. Contas a receber, marketing e telefonia, que era onde as coisas aconteciam. Eu ficava revezando entre os times e eu era boa nisso. Você acabou de entregar que você é do jurídico, né, meu bem? Você citou todos os departamentos de uma fábrica, menos o jurídico.
O cerco tá fechando.
O pessoal do marketing trazia partilhas do CEO, da esposa do CEO, que é uma influencer famosa, rica, que fez 3 festas de casamento, cada um em um país. Pesquisem, hein, ouvintes? Pesquisem. Do segmento da construção, hein? Hein, ouvinte? Na telefonia, ficava por dentro dos temas sobre o diretor escroto que xingava todo mundo, o Eric Reanelli, que é bolsonarista, fora Bolsonaro, junto com toda a equipe que tem potinho de chocolate e filtro particular na sala da empresa. Mas era na contabilidade e no contas a receber que eu encontrava a paz de Jesus. Os líderes dessas áreas eram Ana Flor e Fernando Gabeira, que eventualmente chegavam de cabelo molhado e juntos no mesmo carro no horário do almoço, pois os restaurantes eram longe, já que a empresa ficava numa BR, de difícil acesso para o povo e fácil acesso para os motéis. Ana Flor até que tentava se enturmar conosco, assalariados, reclamando do seu Civic e do seu iPhone novos. A questão é que Fernando Gabeira era casado e não era com Ana Flor. Segunda parte. Uma vez, entrou no setor de Ana Flor Maria Beltrão, que a princípio não chamou a atenção de Fernando Gabeira. Inteligente e dedicada, ela era a típica Betty, a feia, que entra e se revela meses depois. E foi isso que aconteceu. Faltando um mês para a festa da firma de 2017, toda a equipe do Contas a Receber e Vendas foi convidada para comemorar a meta batida com direito a tudo pago por Fernando Gabeira, em um restaurante bom na cidade. Só que Maria Beltrão chegou na festa deslumbrante, chamando a atenção do Fernando Gabeira e despertando a ira de Ana Flor. Foi mega elogiada na festa por todos, tanto pelo seu trabalho e por sua beleza. Faltou um quanto, né? Enfim, recebeu várias indiretas de Fernando Gabeira na festinha, mas ela mesma disse que estava mesmo empolgada é com a grande festa de fim de ano em 2017. Faltando 2 semanas para essa festona de 2017, Maria Beltrão é demitida por Ana Flor, sem motivo nenhum.
Ana Flor que teve um caso com o marido de Maria Beltrão.
Não, Ana Flor era uma funcionária.
Eu tô muito confuso.
Que tinha um caso com o Gabeira, que era o chefe.
Certo.
Chegou essa Bete a Feia aí, que era a Maria Beltrão. Ela ficou muito gata numa festa. Faltava a festona do fim do ano.
Ela foi demitida porque ela é bonita.
Aham.
Meu Deus do céu, que crime.
Eu já fui demitida.
Hoje eu entendo que tudo que eu sofri na adolescência, toda a minha insegurança, foram porque pessoas feias se uniram e fizeram eu acreditar. Então, a voz, né? Tipo, o volume faz a gente duvidar da realidade. Essa é a verdade. Bonitofobia existe, sim. Feiofobia, não.
O Francisco sai do fake, Leila. É isso aí. Eu fui demitida, assim, da agência... Pode bipar, Jéssica?
Por ser bonita.
Da agência... Eu fui demitida pela sócia que tinha ciúme do macho dela. Não sabia nem o nome do homem.
Enfim, pessoas bonitas sofrem muito.
Sofre. Ninguém entendeu nada da demissão. Ela tava doida pra ir na festa. Ela tinha um look, ela tinha tudo. Então, aconteceu a festa de 2017. Teve gente se pegando no carro no estacionamento. Gente ficando com a amante no banheiro e a esposa lá na festa.
Eita glória! Eita glória!
Ana Flor, toda posuda com seus looks transparentes, chiques e simpática, pra família do Fernando Gabeira, que ela pegava. E pra finalizar, teve o meu amigo Ariel Palácios, que calculou que iria sair de férias logo após a festa e descaralhou geral na bebida. Falou que amava todo mundo, fez coisas que prefere não lembrar na frente de toda a empresa, dos familiares, quando na verdade ele saiu de férias no mês seguinte à festa para a felicidade de todos que o zoaram durante um mês por falar com Mônica Waldvogel, chefe do RH, que a amava demais várias vezes durante a festa. Não teve muito ápice esse momento.
Não, tô com medo. Porque tá. Foram três partes, prometeu tanto, né?
É, vamos pra terceira. A festa de 2018. Eu estava muito animada com essa festa, que seria no próprio depósito da empresa, seria a minha primeira festa da firma, e eu já estava torcendo pra ganhar um celular, uma viagem, típicas daqueles sorteios de empresa. Estariam lá todos os mais de 100 funcionários, tu tá só, tá ligada, que tu tá dando pista, né? Que tem a empresa tem depósitos, 100 funcionários, e a esposa do dono é uma influencer famosa que casou 3 vezes em países diferentes. Dessa vez, sem os familiares, devido às confusões anteriores. Eu levei roupa da festa, eu me troquei junto com as outras 50 funcionárias da empresa num único banheiro. Havia um concurso velado da roupa mais transparente da festa. Caralho, que coisa nos 90. Eu fazia parte das juradas e o time de vendas ganhou naquele ano. Tinha bebida e tinha comida à vontade, música boa, e eu tava doida pro sorteio começar. Eric Rianelli tinha bebido muito, não tava xingando ninguém, começou a vir na minha direção, tentando puxar papo. Alegre demais para quem mandava um por semana embora. Foi um incômodo terrível. Em determinado momento, o meu gestor... Eita, é o Fernando Gabeira. É. Em determinado momento, o meu gestor, Fernando Gabeira, conseguiu me livrar de Eric Rianelli e pediu para ficar longe dele, pois ele estava muito alterado, como se eu quisesse estar lá com ele. É a mulher que tem que sair de perto do assediador. No fim da festa, eu não ganhei sorteio nenhum, mas eu estava sóbrio o suficiente para ouvir os discursos motivacionais de CEO do Fernando Gabeira e de Ana Flor. Para ver uma mulher que ganhou um iPhone cair de bunda no palco improvisado, pois estava melada demais, né, que é bêbada. Vi o Eric Rianelli pulando com os peões, cantando algum funk que eu não me lembro. Vi a moça mais novata da empresa ganhar a viagem para Porto de Galinhas. E vi minha saia nova ficar toda suja de chope depois de uma tentativa frustrada de pegar copinhos de lembrança da festa próxima a pessoas muito embriagadas. Perdoem o e-mail longo. Amo vocês. A paz do Senhor. Não, não peça perdão pelo e-mail longo. Peça perdão pelo e-mail chato.
O que jamais será desligado dessa partilha, eu acho... E aí foi a única piada que a gente conseguiu, né, fazer, que foi a da pessoa demitida por ser bonita, né? Que é muito triste que eu tô tendo que reciclar uma piada que eu fiz há 2 minutos atrás.
Não, os ouvintes estão falando aqui, ó, os meus dólares não estão valendo a pena hoje. Hoje
a gente vai perder dinheiro.
Por sua causa, ouvinte. Que triste.
Complicado, eu vou ter que mandar caso agora. Eu vou ter que me passar por ouvinte e ficar mandando caso, né?
Triste? Muito triste.
É muito triste.
Não, eu tô perguntando aqui, a Juliana, alguém... Entendeu? Faz um resumo. Eu entendi, eu não vou fazer resumo. É realmente o que é chato mesmo.
É só uma empresa. No fim, é só uma empresa. E aí tem um caso aqui triste de assédio. Sinto muito por essa parte do assédio.
Ai, Glau, vai adiante. Que triste.
Vamos lá, vamos todo mundo com esperança que a última vai ser boa. Partilha de Gerson Camarote. Olá, tudo bem, Leila e Glaudemias? Espero
não,
que sim.
Não,
pois
tá.
Escreva essa cartinha já sobre a alegria da baixa do preço da picanha do governo Lucas. A energia festiva desse momento é justamente oposto ao clima fúnebre da época que se passou a história que eu vou partilhar com essa assembleia. Aleluia, já me deu medo. Sou muito bem o português, escreve muito bem. Geralmente quem faz isso são os piores casos. Eu gosto de gente que escreve errado, que não coloca ponto, porque geralmente ela tem desprendimento. Eu gosto.
Uhum.
Mas é bom relembrarmos o terror daquele momento para nunca mais nos arriscarmos a passar por aquilo. Enfim, lembrar pra não esquecer. Oremos. Ih, gente. Tá vindo aí, ó. Esse aqui, ucraniano legítimo. Só lança bomba. Tô sentindo.
Que horror.
Meu nome é Gerson Camarote. E já tive uma partilha lida por vocês, na qual eu participava da história. Dessa vez eu sou apenas um observador, o que me dá o distanciamento necessário para ser objetivo e não fazer julgamento de valor. O ano era 2018, já se aproximava as festas de fim de ano. Todos nós lembramos o que aconteceu no final de outubro de 2018. A eleição de Voldemort. Mais uma...
Eu não aguento mais!
Referência a Harry Potter. Muito, muito, muito triste.
Pessoal, vamos superar, pelo amor de Deus.
É já... muito triste. Vocês Saiu precisam.
Tanto filme bom.
Precisa ter um novo filme, precisa. Poucos meses antes, fui contratado para um trabalho temporário na empresa. Sorria, você está sendo velado, do ramo funerário, junto com mais dois colegas. Não demorou muito para percebermos que tínhamos caído no setor menos carismático da firma, o setor dos enterros. O setor do velório e de decoração funerária eram muito mais valorizados, e os funerários, muito mais descolados e vibrantes.
E você
eram
tá rindo,
a cara...
Você tá rindo de mortos, Glaudemir?
Eu acho engraçado ter uma logística dentro do setor de morte, assim. Tipo, mas o setor tem. Que é mais legal, que é o que decora o funeral. Olha que legal, vamos fazer um funeral bem legal aqui. Ei, galerinha!
Mas é de ser igual a agência de publicidade, a galera das flores é igual a criação.
Exatamente. Exatamente. É. Enfim, eles eram a cara da firma, a energia contagiante que emanava dessas pessoas era o cartão de visitas da empresa, que era uma funerária, tá? Os funcionários responsáveis pelos arranjos e coroas de flores eram especialmente felizes. Todos muito jovens, místicos, progressistas e good vibes. No geral, a firma era surpreendentemente anti-Voldemort, exceto... Os chefes, é lógico. Quanto mais alto o cargo, maior o grau de filha da putagem, como é de costume. Acredito que a falta de carisma do setor de enterros era o motivo para nunca sermos convidados para as festinhas dos outros setores. Gente, que triste. Isso é... Mas vocês são a parte importantíssima do processo de morrer. Sem vocês, ninguém vai pro chão, tá? Não se esqueça disso.
Isso é verdade.
No fatídico churras daquele fim de ano, não foi diferente. Ficamos de fora. Eu tô muito triste pelo setor de enterros. Isso não pode, não. Não pode de jeito nenhum, não. Mas como todo bom partilheiro, a nossa Abin tinha tentáculos em todos os cantos, o que se permitiu tomar conhecimento de todo o ocorrido. Sem querer revelar a fonte, digamos que a prima do namorado de uma das minhas colegas temporárias também prestava serviços esporadicamente para a nossa firma e ficou sabendo de tudo pela rádio do corredor. A corrente de partilheiros é grande e unida pelo propósito de trazer informações de qualidade para todos. Mas vamos ao caso. Leila Strenberg era responsável pelo setor de coroa de flores. Era jovem, linda e emanava uma aura muito boa, sempre sorrindo pelos corredores. Porém, seu noivo, Kuga Chakra, morava em outra cidade e não podia vir todo fim de semana visitar ela, o que a deixava muito carente.
O chat, eu não posso deixar passar essa parte, que falaram lá no comecinho, funeral, né, fã de diversão. E o Rodrigo mandou agora um fun at all.
Fun at all. Ai, é um nome maravilhoso, eu amo funerária, funeral.
Funerária, funeral.
Ai, gente, é uma ótima equipe aqui de publicidade. Porém, o noivo Guga Chaka não podia visitar ela porque morava longe. E ela ficava muito triste, né? Ficava muito carente. Todos a admiravam e a tinha em autoestima. Ela era a organizadora das festividades da firma e fazia tudo sempre com muita competência. Naquela confraternização de fim de ano, tudo estava andando bem. As pessoas felizes, especialmente a partir de quando os chefes começaram a ir embora. O chão da fábrica ficou mais à vontade. Uma brisa boa começou a emanar do ambiente. De repente, Jorge Pontual e sua amada esposa, Aline Midlash, começaram a exaltar as maravilhas de não monogamia e de seu casamento aberto. Apesar de progressistas, o assunto ainda gerava polêmica entre a maioria dos colegas e Lily Sternberg se mostrava contrária a esse tipo de relacionamento. Eu tô lendo tão errado o sobrenome da jornalista e vai ficar assim, a cada parágrafo é um Leila, nome novo.
Lily Sternberg.
Vai ser outra coisa. Eu não sou nem doida de deixar meu amado Guga Chakra solto, ainda mais que ele mora longe. Eu gosto de levar meu homem no cabresto, disse a jornalista Lily Sternberg. Mas o clima começou a se desestabilizar quando Heraldo Pereira, um colega de da trupe, lançou a seguinte questão. Deus me livre de abrir o relacionamento e descobrir que minha conja pegou o Valdemortista, porque Valdemortista é tudo feio. Usa a referência, eu já fico triste, sabe?
Sim, eu não gosto de quem troca o nome do Bolsonaro por o Bozo, Valdemort.
É.
Cara, seja corajoso.
Eu gosto do Pangaré. O Pangaré.
O Gato, lembra da galera do Twitter, os chatos do Twitter, falando que o algoritmo, quando você fala Bolsonaro, você promove o presidente da República.
Aí faz aquela bolha, né? Eu amava aquela bolha, assim, mostrando as pessoas. Eu sempre queria aparecer na bolha porque eu achava que ficava umas coisinhas legais. Tipo, ah, hoje a pessoa tá vermelha, dentro da bolha vermelha, naqueles grafos incríveis.
Nossa, eu quero hoje em dia arrastar a cara no chapisco da galera que falava, ai, não fala Bolsonaro, porque o algoritmo.
Mas isso tudo foi culpa daquele documentário lá, não sei o que, das redes, que criou o medo das pessoas da palavra algoritmo. Parece um fantasma. Sim. Sou algoritmo.
Sim, ódio.
Todos concordaram e deram boas gargalhadas. Começaram a citar exemplos de bolsonaristas feios. Eu não me recuso a falar qualquer coisa de
isso,
Harry Potter.
Você tá
comprovando
certo.
A tese do amigo. Quer dizer, quase todos riram. Num canto um pouco afastado, o jovem Nilson Clava, que tinha sido recém-admitido na empresa após breve estágio no setor de arranjos florais, estava carrancudo e se sentia cada vez mais incomodado com os comentários depreciativos que ouvia. Tudo explodiu de vez quando ele escutou da boca de Lely Sternberg a seguinte frase: bolsonaristas não dá, né, gente? Tudo feio mesmo. Tudo com cara de que fode fofo. Não conseguindo mais segurar a fúria que crescia dentro do seu peito, Nilson Clava bradou aos quatro ventos. Então, bolsonarista é tudo feio e ruim de foda? Mas quando você chama esse bolsonarista aqui pra ir te visitar todo fim de semana, que seu noivo não vem, você esquece disso, né, Lely Sternberg? Um caso bom. Finalmente tivemos um caso bom, um caso com barraco, um caso que nós não sabemos de que lado vamos ficar.
Eu tô do lado bolsonarista.
Estou do lado bolsonarista também. Chega, ninguém tem medo mais de cancelamento.
Não.
Estamos do lado desse bolsonarista, ele é nosso bolsonarista.
Já elegemos ele, Lula.
Já. Estou do lado dele. É, na minha cara, você diz justamente o contrário. Inclusive, já disse que o corno do Guga Chakra deveria aprender umas coisinhas com fode fofo aqui, gente.
Caralho!
Que delícia é dizer isso. Meu Deus, meu Deus. Eu quero ele na presidência. Não, tô brincando. Vamos lá. Um clima fúnebre tomou conta do ambiente. Nilson Clava saiu em seguida e a aura sempre vibrante de Lely Sternberg murchou como couve na frigideira. Nenhum dos jovens místicos presentes no recinto apopou dos horários de julgamento. Inclusive o casal Jorge Pontual e Aline Midlash, não sei. Depois dessa festinha, o clima na firma mudou. Todos estavam mais contidos. Por que nenhum jornalista da Globo News tem um Silva, um Pereira, um Fonte? Sabe,
ninguém
é sempre
tem
umas coisas assim, blá, 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 muitos D, muito L.
É tudo Sternberg, não sei o que, Midland, não sei o que, Chakra.
Nilson Clava
não,
pediu
tem,
as contas.
Tem o Heraldo Pereira.
Do povo, ele é do povo.
Da resistência, é.
Ele tá com o povo. Nilson Clava pediu as contas e foi trabalhar em outro lugar. Lely Sternberg se adiantou e contou tudo pro seu novo Guga Chakra, pra evitar que o pobre soubesse por terceiros. Não adiantou muito, porque o Guga Chakra deu fim ao noivado de anos. Há rumores de que ele disse que se fosse só um chifre perdoaria, mas chifre com bolsonarista, aí não. Nisso eu tenho que concordar com o Guga Chakra. Bolsonaro causa destruição em tudo que toca, e esse é o único julgamento de valor que faço nessa partilha. Espero que essa história edifique essa assembleia de ouvintes e sirva pra lembrar que Bolsonaro não. Bolsonaro jamais. Ai, a história não precisava desse lacre já.
Esse lacre é lacre cis vegano.
É. Beijo de gratiluz a todos os fofoqueiros. Mas, devo admitir, foi um caso excelente. Um desfecho lindo. Se
foi.
Passa numa funerária. Já estou adquirindo, tal qual a Globo News, o que jamais será desligado dessa partilha. A qualidade. Tá?
Eu acho que jamais será desligado. Que no fundo, lá no fundo, nós temos um vínculo com bolsonaristas. Sim.
A gente tem tem bolsonaristas de estimação, né?
Tem.
Tipo, Jojo Todinho. A gente tá do lado da Jojo.
Tem.
Estamos
exato.
Do lado da Jojo, gente.
Estou com eles no bom.
Hoje, Jojo estava discutindo mais uma vez com Catiuxa. Sabe, é uma briga que
tu tá
não
do lado
tem
de quem,
solução.
Glau?
Oi?
Tá do lado de quem?
Eu tô do lado das duas. É impossível pra mim ali, sabe? É dois gigantes do entretenimento. É tipo Gugu e Faustão brigando por audiência naquela época que eu nem era vivo e eu falo como se eu fosse.
Mas você fala de Gugu e Faustão, sabia que toda vez que eu vejo a briga Cari e Jô.
É,
um
grande embate, né?
O embate
Jocá, o casal Jocá.
Cari e Jô, a galinha. O embate Cari e Jô, eu... Que ótimo, esse nome é bom. Eu penso que é publi. Eu sempre penso que é publi.
E se for, Leila, se for, eu ainda vou estar do lado. Eu ainda vou estar acompanhando. Porque é muito bom, sabe? Viu? Hoje a Jojo olhou e falou assim, ó. Ei, você é uma fodida! Gavião anda com gavião. Pombo anda com pombo. Sabe? Esse tipo de coisa assim. Sim. Que só um Jojo todinho pode lançar.
Eu amei. Você nunca. Você fez que fez se meter na briga dos outros. Você nunca vai entrar em reality. Acorda, garota!
E ela respondeu com... Eu não preciso de reality, não, Jojo.
Calma, a Jojo ainda fala assim, fica minha amiga que eu te boto lá.
É, aí ela virou, deu a tréplica que foi. Jojo, cuidado, ó, quem sobe, ela olha pra cima, ó, aí olha pra baixo e cai. Eu não preciso de reality, não, agora sou atriz, querida, eu sou atriz.
Eu nem sabia que ela era atriz.
Ninguém sabia disso, ela lançou hoje, assim. Então, eu acho que a gente tem, sim, bolsonaristas de estimação, né?
Tem. Eu acho que é isso que nunca vai ser desligado.
Esse bolsonarista que a gente tá guardando no coração.
E eu convido você, ouvinte, a hoje encostar a cabecinha no seu travesseiro e refletir. Quem é o bolsonarista que eu segurarei a mão?
Você sabe que você segurou a mão de alguns, que você ainda acompanha, que você finge não acreditar. Você sabe.
Às vezes não foi só a mão que você balançou, não. Fica aí.
Nesse caso aqui, inclusive, não foi só a mão que a nossa querida...
Não.
Nem me lembro mais. Leila, né?
E como vocês viram da história de Leila Germano, às vezes o lulista não tá valendo a pena também.
Mas assim, o que eu amo nesse caso é ser uma empresa de funerária. Mesmo não sendo, eu gosto de imaginar, sabe?
Sim, sim.
Isso me anima, isso me dá vida, o que é um grande...
Paradoxo.
Grande paradoxo. É. Incrível. Aprende casos 2 e 3, como é que se escreve uma boa história. Aprende. Tá.
Sim. Casos 2 e 3, vocês tiraram 50% do faturamento deste podcast.
Estão felizes? Reflita aí. É bom. Isso.
É isso. Temos um programa.
Temos.
Bom, não.
A parte 1 tá boa, nossos casos foram bons. Sim. Eu acho que vai dar uma segurada.
Vai.
Joga pra Deus, ó.
Joga pra Deus. Eu espero que o áudio da Coringada tenha feito vocês felizes.
Sim.
Porque foi péssimo e aquilo. Quero encerrar o programa, Glau, agradecendo você e todos os ouvintes pagãos que aguentaram essa gravação até agora e dizer que homens faleçam, né? O único defeito de vocês é existir. Tirando isso...
2024, Leila Germano no convento, Leila Germano bissexual. Aguardem.
Leila Germano Blue Pill. 2024 sou eu falando merda em mesa cast e sendo idolatrada por pessoas anecéficas.
É isso. Leila Germano na Globo News. Na Globo News não, que não tem programa do jornalista. Mas no entretenimento global. Vamos acreditar.
Exatamente. Beijo pra vocês.
Beijo.
Tchau, tchau. E desculpem qualquer coisa.
Eu não peço desculpa, não.
É você mesmo, fofoqueira. Não se beija, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.
Ampere.